Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, que horas são no seu relógio?
35, 7h35.
Pois é, o meu computador aqui dá 7h35, o meu celular 7h34. Eu estou aqui seguindo instruções do nosso Atebaldo Siqueira a respeito de relógio, né? Então estamos batendo. Quando a Carolina disse que era 7h34, bateu aqui com o meu computador, mas não bateu com o meu celular. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia, Neumann. Começa com polêmica. Mas é isso, a gente sempre tem que se balizar por um, escolher um e vai, né, Neumann?
Só um aviso que nessa discussão toda agora já são 36, tá?
Um minuto já foi. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Às 7h36, Raíssa Abac, o craque!
Vamos lá. Olha, ontem a gente reproduziu aqui trecho de um vídeo gravado pelo deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República, em que ele questiona lá as urnas eletrônicas. Lá do hospital, né? Você mesmo comentou aqui. Ele chegou a falar em fraude. E aí isso gerou uma resposta dada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Para você, Neumann, essa resposta esclareceu as dúvidas levantadas pelo Bolsonaro ou ainda restou alguma sombra a respeito?
Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o Almirante Nelson tocar parte da resposta que nos interessa e aí eu respondo depois.
As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição, também para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter observadores internacionais.
Olha, tem um problema aí que é o seguinte. As urnas eletrônicas não são confiáveis. Agora, Toffoli, para mim, também não é confiável. Nem as urnas, nem o Toffoli. Não está nessa sonora aí, mas ele disse que o Bolsonaro não pode contestar as eleições porque ele foi eleito nesse sistema. Primeiro, é uma declaração que mede bem o baixíssimo QI do Dias Toffoli. Né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que a pessoa pode participar de um processo e contestá-lo. Isso aqui é uma democracia. Em segundo lugar, até agora, o Bolsonaro só disputou eleições proporcionais no sistema brasileiro. É a primeira vez que ele disputa uma eleição majoritária, em que a questão da fraude vem mais à tona. Eu raciocino de uma forma muito simples, eu sou meio burro, né? Então eu raciocino o seguinte, se um hacker, um pré-adolescente, invade o computador do Pentágono, por que é que um sujeito mal intencionado não pode invadir as nossas fragílimas, ao contrário do que diz Toffoli, nada confiáveis urnas eletrônicas? Né? O Toffoli, inclusive, lembrou que o Aécio pediu uma auditoria. O Aécio pediu uma auditoria, nós já conversamos também isso aqui, da crítica que o Tasso Gereissati fez a respeito disso. Então, a prova de que não há... Inclusive, não são só questão das urnas. A eleição de 2014 foi comprovadamente fraudada por vencedores e vencidos. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, que não tem credibilidade nenhuma, que não tem nenhuma função, que já devia ter sido extinta há muito tempo, como dizia o Herman Benjamin, que era membro dele, inocentou Lula e Dilma, que eram os acusados, né, pelo Aécio, que também fraudou, né, porque também está aí respondendo a processos de recebimento de propina, por excesso de provas. Carolina Ercolim, aquela que tem um relógio que não falha, tintim por tintim.
Ô, Neumann, me diz uma coisa. Você acha que, ao dizer que a denúncia de fraude nas urnas do adversário número um, né, na preferência do eleitorado antipetista, que é Jair Bolsonaro, seria uma tentativa de justificar, de forma antecipada, uma eventual derrota? Então, colocando aí em contexto também o candidato do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, você acha que ele acertou ou errou também ao mencionar isso?
O Geraldo Alckmin pertence ao partido que contestou e depois desistiu, de uma forma ridícula. Né? Agora, O Tarso Gereissati está contestando a contestação, mas a época não falou nada, né? Além disso, a defesa que o Alckmin faz das urnas é uma defesa absolutamente inconsistente. Os partidos políticos, eu repito o que disse aqui, estou sendo alvo de muita crítica, muito violenta, né? No Twitter, os partidos políticos nada fizeram para combater a fraude de verdade. O Toffoli falou que realmente o sistema está disposto à auditagem, mas os partidos não querem gastar dinheiro com auditagem. Os partidos usam todo o dinheiro nosso, que é usado na campanha, para os candidatos, todos, principalmente os que são do sistema. Porque isso é simples de resolver e não é com voto impresso. Se resolve da seguinte forma: fiscalização dos partidos por especialistas, experts, na apuração, dentro lá da caverna lá, que se reúne no TSE. Agora, esse tipo de providência os partidos não fazem porque custa dinheiro, técnicos custam caro, porque custa trabalho, porque custa uma lei que tem que ser votada. Então, o Toffoli está, digamos, está surfando na própria inércia dos partidos políticos, principalmente os que têm algum favoritismo na eleição. Aí sem abaque o craque.
Bom, mas ainda nisso, Leone, há de fato motivos para duvidar da lisura de pleitos decididos por votação eletrônica e imprimir votos? Isso aí foi apontado até como solução num projeto do próprio Bolsonaro, que chegou a ser aprovado no Congresso, mas não passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Isso poderia, na verdade, ser uma forma eficiente, então, de impedir fraudes?
Eu não vejo como, sinceramente. Desde menino eu acompanho eleições, meu pai era chefe político, acompanhava eleição de perto, sou repórter de política há 52 anos e sempre houve fraude, sempre haverá, o que você tem é que reduzir a fraude. Não vai ser imprimindo voto até numa máquina que você vai acabar com isso. Isso aí tudo, eu participei, agora, que há fraude, há. Eu participei da cobertura do Jornal do Brasil à época, do famoso Proconsulte, que tentou eleger o Moreira Franco, hoje ministro do Temer, e derrotar o Leonel Brizola num negócio chamado diferencial Delta. Desde então, o Brizola, que foi claramente fraudado na eleição que perdeu para o Lula do primeiro turno para disputar com o Collor no segundo, e depois, em seguida, com essa tentativa, e depois ainda em outra eleição federal, o Brizola, que era gato escaldado, falava muito nessa questão do voto impresso, mas isso era coisa lá do engenheiro para ganhar notoriedade, para pôr em destaque o problema da fraude. Em março deste ano, o Supremo já resolveu esse problema e, recentemente, a Raquel Dodge voltou a tratar dele. Eu até selecionei para... Porque não fui eu que escrevi esse editorial, se tivesse sido eu, não podia revelar, mas... Tem um editorial do Estadão que esclarece bem isso. É um editorial de abril. O questionamento sobre as urnas eletrônicas começou com o Leonel Brizola na eleição de 2002. Segundo o então líder do PDT, esse sistema de votação era vulnerável por não permitir recontagem de votos. Brizola julgava-se autoridade no assunto por ter denunciado uma fraude na tumultuada apuração da eleição para o governador do Rio em 82, que ele venceu. A fase final do processamento de dados foi feita por um sistema eletrônico controlado pela Justiça Eleitoral, que apresentou inconsistências consideradas por Brizola como indício de manipulação para derrotá-lo. A partir disso, o Brizola passou a denunciar as urnas eletrônicas como caminho da fraude, e foi essa atmosfera de conspiração que ajudou a recolocar o voto impresso na legislação eleitoral para a votação deste ano. O mesmo argumento foi usado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em ação direta de constitucionalidade contra a medida, encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Para ela, o voto em papel provoca risco à confiabilidade do sistema eleitoral, fragilizando o nível de segurança e eficácia de expressão de soberania nacional, por meio de sufrágio universal. Além de fazer uma exigência impossível de ser cumprida, ao demandar que todas as urnas tenham sistema de voto eletrônico e impresso já nesta eleição, a nova norma, em lugar de garantir a contabilidade do voto de cada cidadão, torna a votação confusa e insegura. Portanto, nada, a não ser histeria, explica essa resolução. De fato, a resolução foi negada para esta eleição pelo Supremo. A Dodge deu essa declaração bastante lúcida. E não tem nada a ver com falta de dinheiro para implantar. É simplesmente impossível, do ponto de vista técnico, resolver do jeito que se quis lá no projeto que o Bolsonaro promoveu. Então, vamos para frente, porque temos que tratar outros assuntos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumani. Queria citar contigo uma notícia de ontem. Por um placar de 4-3, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais aceitou o registro da candidatura ao Senado da ex-presidente Dilma Rousseff, derrubando 10 impugnações apresentadas contra...
Oi? Dá licença?
Diga.
Dá licença? Eu estava preparado aqui para comentar o Haddad, dizendo se daria ou não.
Opa, é verdade, é verdade. A gente ia falar sobre a Dilma logo mais. Bom, então vamos falar sobre o Haddad. As afirmações que têm sido feitas pelo candidato do PT à presidência da República, o ex-prefeito aqui, o Haddad, a respeito da eventualidade de indultar Lula a quem substituiu na chapa do partido, acha que desmancham de vez as suspeitas por seu adversário Jair Bolsonaro?
Eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro tem razão. O Haddad vai indultar o Lula. Há uma discussão sobre isso. O Estadão publica uma história mostrando que não é possível. A Folha, através da UOL, publica vários especialistas dizendo que o presidente não tem que dar satisfação a ninguém a indultar. Mas e o próprio Haddad deixa no ar isso e dá razão a Bolsonaro quando ele diz o seguinte, que ele afirmou que manteria a rotina de visitas a Lula, com certeza. O presidente Lula é meu interlocutor permanente, ele afirmou, quando participou de uma sabatina, falei, da Folha, do Portal UOL e do SBT. E também ontem, de manhã, o Dias Toffoli garantiu que a anistia e o indulto são disciplinados em lei. Eles são muito afinadinhos, né? Então, eu quero lembrar que essa afinação é tão grande que a Dilma indultou todos os políticos envolvidos no processo do Mensalão. E o Supremo, do qual o Toffoli fazia parte, foi um dos grandes líderes, né? Perdoou-os. Só não fez isso com o Zé Disseu e com o Pedro Correia, porque delinquiram dentro da cadeia. Agora, fazer isso com o Lula não tem o menor problema, né? Agora, ele disse que... O Haddad disse que quem assina leis e decretos é o presidente da República, e ao ser questionado se quem se mandará um eventual governo vai ser Lula, ele escolhido como candidato após o presidente ser barrado pela Justiça Eleitoral, tergiversou. Gostou do verbo? Aí sim, Haddad.
Gostei.
Raíssa Andrade, o craque.
Eu tergiverso, tu tergiversas, eles tergiversam. Não, a gente não tergiversa, não. Vamos aqui falar aqui dessa... Outro assunto aqui que você acompanhou também. Em que categoria você classifica a afirmação feita pelo ex-prefeito Haddad lá na sabatina do Jornal Nacional da Globo, foi na sexta-feira, segundo a qual o eleitorado paulistano teria sido induzido a erro na eleição municipal de 2016, que ele perdeu aí no primeiro turno, fragorosamente, por políticos mal intencionados, foi induzido a erro por políticos mal intencionados do MDB e do PSDB, à época do impeachment da presidente Dilma. Como é que você avalia essa frase dele?
É preconceito puro e um preconceito velho da esquerda, que acha que tem que instrumentar o povo, porque o povo é ignorante. A respeito dessa sabatina do Haddad, eu escrevi um artigo no blog, que está à disposição de quem quiser. Petistas furtaram e a culpa é dos outros, jura Haddad. O último parágrafo desse artigo, eu vou ler aqui para vocês, é o seguinte: o PT protagonizou com os aliados e ainda a mão amiga da oposição de fancaria do PSDB a maior rapina dos cofres públicos da história. Mas a culpa, conforme o mais novo contador de lorotas pseudo-históricas de palanque, é de Satanás. Lembra a frase do Sartre, né, Carolina? L'enfer sont les autres. O inferno são os outros, da peça Miclou. E o fato de ele ter retido menos voto do que a soma de brancos e nulos na eleição municipal paulistana de 2016 deveu-se à burrice do povo, que o naufragou em todos os bairros periféricos da maior cidade do país. Chamei atenção para os periféricos, ele perdeu em todos os bairros, mas principalmente com a diferença maior nos bairros periféricos. Ou melhor, da incapacidade que o brasileiro comum tem de resistir às ficções que a canalha política inventa para ludibriá-lo. Assim ficamos sabendo por que Haddad e outros asseclas do presidiário mais famoso do Brasil insistem em fantasias absurdas, uma injusta perseguição de um criminoso corrupto e lavador de dinheiro que pretende votar e ser votado numa cela de Estado Maior, que ninguém sabe por quê, não se transforma numa prisão de verdade, na qual hoje cumprem penas pobretões, operadores do PT e empreiteiros corruptores. Carolina Ercolim, agora sim.
Está preparado?
Preparado, Carolina.
Então vamos lá. Por um placar de 4-3, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais aceitou nesta segunda o registro da candidatura ao Senado da ex-presidente Dilma Rousseff, derrubando 10 impugnações apresentadas contra o nome do petista. Queria sua opinião sobre essa decisão do TRE de Minas.
As 7 impugnações e 3 notícias de ineligibilidade que foram derrotadas pelo voto de Minerva do presidente do tribunal, que tem o sobrenome do Arthur Bernardes, o Pedro Bernardes, desempatou a sessão, eles recorreram, seus autores, ao fato do processo de impeachment que jogou no lixo, que rasurou o artigo 52 da Constituição, que não permite que presidentes depostos por impeachment tenham cargo público durante 8 anos. E aí o Lewandowski, inspirado por Renan Calheiros e Cátia Abreu, que hoje é vice do Ciro, rasuraram e eles alegaram isso. Agora, a justiça eleitoral mostrando que não vale nada e que não é confiável, como o presidente do Supremo também não é confiável, registrou a candidatura da Dilma, Raíssa Abarca do CRA.
Então tá aí, tá registrado então a candidatura lá ao Senado, por Minas Gerais.
E ela é favorita nas pesquisas.
Tá na frente lá nas pesquisas. Vamos falar aqui de uma revelação trazida pela nossa colega Andresa Matais, que informou na coluna do Estadão de domingo que o inquérito dos portos, que investiga o pagamento de propina ao presidente Michel Temer e aos seus ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha em troca de benesses em concessões nos terminais de Santos, será concluído agora em outubro. E Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, apoiou ontem o pedido da Polícia Federal de mais prazo de 15 dias para sua conclusão. Será então que vai a investigação dar em algo de concreto ou terminará em pizza, hein, Neumann?
Antes tarde do que nunca, dizia a vovó, né? Aliás, o Frei Crisóstomo também falava isso, né?
Falava.
Eu já comentei muito sobre essa maracutaia que envolveu Eduardo Cunha, Michel Temer, a Libra da família Torrealba, financiadores da Caixa 2 de Cunha e Temer e escritórios de advocacia famosos. Relembrando, a Líbia deve a Codesp, administrador do Porto de Santos, R$2,8 bilhões, e por isso não tinha direito à renovação da concessão. Aí entrou Eduardo Cunha e resolveu esse probleminha. O Eduardo Cunha alterou a lei, permitindo que a Libra renovasse a sua concessão e a dívida de R$2,8 bilhões seria discutido numa arbitragem. Você veja que malandragem, para lá de suspeita, né? O presidente da arbitragem foi sócio do escritório Valdo, o advogado da Codesp, e ficou por isso mesmo. A Libra nem reclamou e não pagou nada até agora. E eu espero que a Codesp não venha arcar com esse prejuízo, porque a Codesp é nossa, a Codesp é pública. Que essa dívida não seja esquecida e que tudo seja apurado, inclusive essa arbitragem sinistra. Não é, Ministério Público? Cadê você, Raquel Dodge? Não basta adiar, prorrogar a investigação. Tem que bater duro nisso, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, você se satisfaz com a solução de encaminhar o Banco Central a parte em dinheiro vivo e leiloar as joias e relógios cravejados de diamantes que foram apreendidos em poder do vice-presidente da Guiné Equatorial, que foi flagrado, inclusive, pela Receita Federal ao desembarcar em Campinas, aqui no Brasil?
R$1.400.000 em dinheiro vivo, né? Até o Raul Júnior sabe que isso é muito dinheiro, né? Deu uma declaração, um absurdo, tem que explicar que dinheiro é esse. O vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang, figura aí nas redes sociais ao lado do Lula. Você sabe que o Lula tem um prazer assim, muito especial de conviver com um ditador africano, né? Inclusive com esse. Tem também R$50.000 em dinheiro e relógios e joias cravejados de diamantes que vão a leilão, né? Esse é o procedimento de rotina. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta que a Isabel me fez ontem, aqui em casa, que eu não soube responder a ela. E vai ficar por isso mesmo? A Polícia Federal vai dar essa investigação a respeito disso? A mesma resposta que a Polícia do Rio deu no caso Marielle, que a Polícia Rodoviária do Paraná e a Polícia do Paraná deram no caso do tiro no ônibus do Lula, e que parece que está pintando também, que vai pintar aí também uma pizza na facada que o servente de pedreiro e pedagogo aplicou, não no Bolsonaro, mas na democracia brasileira, e nós vamos ficar aqui. Nesse caso da facada, inclusive, a autoria é conhecida, da mesma forma que no caso do Dinheiro das Joias, lá do vice-presidente do Guiné Equatorial. O material está aí à mostra. As respostas que Itamaraty, o Ministério da Defesa, da Segurança Pública e a Polícia Federal, a Receita Federal deram sobre o assunto, são muito satisfatórias. A nota que a Embaixada da Guiné Equatorial soltou é que é absolutamente cínica, absurda diante de um fato tão grave. Agora, nós vamos assistir a isso passivamente. O Brasil vai assistir a isso passivamente para livrar a cara de quem? Para quem vinha esse dinheiro? Aí os caras tiveram a pachorra de lembrar a eleição. E o Raul Juba lembrou muito bem. Em qualquer época, na eleição ou fora da eleição, é muito dinheiro. Quer dizer, tudo isso entra naquela minha classificação de não confiável. Ninguém aí nessa história é confiável, né? O Toffoli, as urnas, a Guiné Equatorial e todos os envolvidos aqui no Brasil que deixarem isso passar assim, como se fossem Lana Caprina, Carolina Ercolim, tintim por tintim, vamos contar.
Vamos lá. É 3.
É 2.
É 1. Em pé.